cidade inteira. De pedra de fundo de batoque belieira. Mas o destino só queria ter o pé. Pegou com chucaia, camisa logo do pé. E a cobra sumou.
E o chachado no pé.
É do grito saindo.
E o chachado no pé.
A poeira subindo.
E o chachado no pé.
Era a bala cortando o chachado no pé.
E
o chachado no pé.
O grito saindo.
E o chachado no pé.
A poeira subindo.
E o chachado no pé. Era a bala cortando o chachado no pé.
Bem, estamos aqui recebendo nos estúdios da FAGU a Cizão, muitos anos de estrada, voltando aqui à emissora. Estava perguntando a ele sobre as lembranças da Rádio FAGU e ele puxou da memória aí nomes como Dinamérico, Valdeci Menezes, né, Abílio Barbosa, mostrando que conhece a casa mesmo. É, ele está aqui ao lado do Karl Marx, eles estão desenvolvendo um projeto excepcional, que é o projeto Forró dos Cangaceiros. É uma aula espetáculo de Acisão e do grupo Chachado Cabras de Lampião. Estiveram ontem em Custódia e estão rodando esse sertão nosso. Recentemente estiveram em Carnaíba, lá dentro da festa de Santo Antônio. Muito legal. Por onde tem passado, esse projeto tem sido um sucesso. E hoje vem falar aqui conosco, né, sobre esse trabalho, sobre essa parceria. Claro, tem muita história envolvida, a história de Acisão, a história do Cabras de Lampião, dessa cultura, essa coisa tão nossa que é o chachado. Você está bem, Acisão? Prazer tê-lo conosco.
Tô bem, graças a Deus. É, bom dia aos ouvintes. E vim aqui matar a saudade da rádio.
Você estava contando histórias aqui que sua carreira teve muita relação com a Rádio Pajú. Você era daqueles que vinha trazer o disco aqui para divulgar,
né? Saí no LP, eu já vim trazer. Eu trouxe o Peixe Piada, trouxe... Uhum. É, no, naquele tempo do Parabéns para Você.
Sim.
Parabéns pra, Menino. Uhum. O pessoal, a rádio era tão querida,
uhum,
que o cara ia comprar o Matuto, ia comprar o rádio na loja e disse: pega a Rádio Pajéu. Se não pegar, eu não quero.
Se não pegar, eu não compro. Uhum.
Uhum. Era assim.
Sua carreira se confunde. A rádio tem 57 anos, é mais ou menos o tempo que você tem carreira, né?
Eu tenho 55.
55 anos de estrada.
É.
Né? Então você começou mais ou menos ali.
Foi.
Com a Rádio Pajéu. Quem está aqui nos estúdios também é Marconi Edson. Ele fez
muita
raiva, não.
Hein?
Ele fez muita raiva já, não?
Mas quando ele fez quando vendia disco.
Uhum.
Aí não vendia muito o meu. Uhum. Aí eu trouxe o Peixe Piaba. Aí estourou. Uhum. E aí ele ficava gritando: ei, trago o disco do Peixe Piaba. Digo: não, antes você não vendia quase o meu, agora você quer.
Você tá aqui, Marconi, para contar a história de Acisão também. Marconi Edson, que é um dos nomes tradicionais também, da história da Rádio Pajéu.
O sucesso da gente era porque a gente, naquele tempo, a gente andava fazendo aquele showzinho, aquelas coisas,
sim,
mas
sim,
só comia sopa lá no
Tereza Biá.
Tereza Biá, que é a mãe dele.
Uhum.
Mas dava azia da peste na gente.
A sopa da vazia, tá ouvindo, Marcos?
Oi, meu Júnior, por que você era
sopa de feijão.
Sim,
agora
sim.
Agora gostoso, mas era um azia que saía fogo pra viver o dragão.
Ô, meu Júnior, o importante é que quando a Rádio Pajéu lançou o forró lá na Rádio Pajéu do São João, a Cizão foi o primeiro que abriu, foi o primeiro artista a se apresentar lá na Rádio Pajéu.
Uhum.
Lá em cima, né?
Que
não,
quando era no São Francisco.
Foi.
A gente abriu a sequência com a Cizão.
É. Uhum. Não tem mais a galera fechando, né? A rádio faz mais, não?
Não, a rádio faz, ela não faz com aquela frequência, ela fez uma recente para inaugurar o museu. Lá agora, onde a rádio começou, existe inclusive o primeiro museu do rádio de Pernambuco, acho que vale a pena você conhecer. Que resgata toda a história da rádio. A inauguração teve e a gente faz nas datas redondas, costuma fazer algum evento. Mas com aquelas festas antigas
que era gente.
Todo mundo faz referência às festas históricas da Rádio Pajéu, né, Marconi?
Exato. E foi justamente quando a gente começou, quando ele estourou com Peixe Piaba.
Peixe Piaba foi uma loucura, né?
Foi uma loucura, a gente vendia demais.
Uhum.
A gente chegava com mais. Tem a Cizão aí, tem Peixe Piaba, eu tenho.
Uhum. Muito bem.
Não, o peixe piaba é.
Não estou dizendo o período que a gente vendeu mais.
Sei. Peixe Piaba, a música, o nome Peixe Piaba ficou em casa comercial, nome de gente. Tem gente que me chama Pespiaba?
Tamanho sucesso, sucesso da música. Carl está aqui também. Me explica como é que esse projeto você está tocando, que vocês estão tocando juntos aí, misturando essa coisa do chachado, né, da tradição dos cabras de Lampião, que é um grupo respeitadíssimo, não só em Serra Talhada, e a combinação desse trabalho com a obra, a música e a história de Assisão.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Primeiramente, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, né? Pedir desculpas a você pelo atraso. Foi uma correria para sair de lá e quando a gente chegou aqui para conseguir entrar na rádio...
Rapaz, o problema é o seguinte...
Foi um moído da gruta.
Não, eu fui ontem para a Serra. Eu estava lá naquele jogo, teve aquele jogo da solidariedade,
da imprensa.
Eu fui para lá. Você sabe qual é o problema? É. Antigamente eu calculava uma hora fechada daqui para a Serra. Mas são tantos quebra-molas daqui para lá. O cabo fez a contagem, são mais de 40. São cerca de 40 quebra-molas. Então, você às vezes sai com a tranquilidade que vai... Mas não é mais como antes, que era quase que um retão de lá para cá.
Muito
quebra-mola. Chega na área urbana de algumas cidades, empanca também. Aqui Afogados é um exemplo, né?
E está tendo estão ajeitando ali o segundo acesso, né?
Estão fazendo
alguma coisa ali. Uma obra ali. Mas a gente aqui na entrada da rádio, é porque quando a Cisão desceu do carro, o pessoal ficou perguntando onde é que ia ter forró. Se ia ter forró hoje. Aí não podia passar correndo, né? Tem que parar para falar, para atender. Encontramos um companheiro aqui também. Que a Cisão não encontrava há um certo tempo, então isso atrasou a gente.
Mas vai ser, 10 anos que eu encontrei contigo.
Ó, tá vendo?
Mais ou menos isso.
Tá vendo? É uma década depois. Mas a gente tá aqui hoje. A Cisão é uma referência pro nosso trabalho, pro trabalho dos Cabras de Lampião. A Cisão é uma referência. A Cisão é isso a gente afirma sem medo de errar, que é o maior artista já nascido em Serra Talhada. E essa parceria ela surgiu com a intenção de resgatar as tradições do forró e do São João. A gente percebe que o forró ele vem sendo colocado em segundo plano em várias situações, mas principalmente durante o ciclo junino, né, que é o período em que o forró deve ser o protagonista, é o período em que a sanfona é quem deve ditar o ritmo da festa. E a gente vê isso se acabando, a gente vem percebendo que os grupos de cultura popular como o nosso e que os forrozeiros, como a Cisão, estão ficando cada vez mais sem espaço. Né? E uma desvalorização muito, muito triste, né? Que não se aplica somente aos forrozeiros, aos grupos, aos artistas, mas a várias tradições do Nordeste, do Sertão, do ciclo junino. E a gente vem em parceria tentando resgatar um pouquinho isso, tentando chamar a atenção para que essas tradições não se percam. E aí, a partir disso, vem se construindo várias coisas. A gente gravou esse disco, né, esse CD, Os Dois Doidos de Pedra, com a música que dá título ao disco.
Os nossos artistas, e temos aos montes aí, a Cisão é um exemplo disso, e tantos outros, quer dizer. E Elba até faz o comparativo, olha, nada contra, festa de Barretos. A gente não vão chamar Elba, não vão chamar outros artistas para ir. Ela reclamava, inclusive, de artistas da região, como Bilio de Campina e outros, que não estão tendo devido espaço nesse período, com esse modismo. E olha que quando a gente fala de sertanejo, ele nem está falando de uma coisa tão ruim assim, mas eu acho que é uma coisa ainda pior que deve vir depois do inferno que inventaram, que tem um estilo de música aí que eu não sei o que é, que é interpretada por alguns artistas. Só fala em tomar cachaça. As letras hoje, o estímulo é para beber cachaça, para você exploração da mulher, né?
Denigre a imagem da mulher,
denegrindo, né? E vou beber para me acabar e vou tomar de guto e guto. O negócio agora é só assim, é música falar de cachaça e o caboclo ganha dinheiro com isso. O que me impressiona é dinheiro público gasto nisso.
Pois é.
Porque você tem que... O recurso público ele tem que ter uma finalidade cultural também. O pessoal diz que é o povo que não existe. A prefeitura tem que ter a responsabilidade que um pai tem com seu filho, ela tem que ter com seus cidadãos também. E a gente está perdendo esse nó, né? Essa linha, né, Cisão?
Mas está perdendo mesmo, está de ladeira abaixo mesmo, viu? Eu estou com 55 anos de forró, deixei meu curso de medicina para ser forrozeiro. Por aí você vê que eu gosto da cultura. Então, com 748 composições gravadas por mim, Trio Nordestino, Três Nordeste, Elba, Fagner e muitos outros do forró. Então, a gente não se sente com isso porque todo disco meu tem música falando de Saigon. Fogueirinha, Esquenta Moreninha, a Fogueira Queima, Queima, Queimou, entendeu? Todo disco meu tem uma música falando de Saigon. A gente vem entrega essas coisas aí que não leva a nada. Pelo menos no São João, o artista não tem culpa nenhuma.
Claro.
Os artistas não têm culpa nenhuma. Agora, as direções do São João é que estão modificando para ver mais público, para ver mais não sei o quê. Porque cultura, faz a cultura e festa, quem faz a festa é você, seu amigo, sua família, é quem faz a festa. Né? Antigamente, ninguém nem olhava para uma banda tocar. Ia com seus filhos, seus primos, seu pai, sua mãe, ficavam numa mesa ali conversando, tomando, não olhava nem para a banda tocar. Mas agora não, tem que ir e tem coisa, ele chamando palavrões e todo mundo se apresentando depois da palavra que ele solta, principalmente com as mulheres. É. Cadê isso assim com a mulher? Oh! Né? É um negócio, é dominar o povo. E eu acho, eu culpo muito a Secretaria de Cultura, viu?
Por isso. As pseudo-secretarias de Cultura, que na verdade
são secretarias de evento, liberar, né? Liberar a verba para isso.
Soltam, exato, sem critério. Deveria haver mais critério para isso, realmente.
Você vê, começou a botar os regionais com outros vestidos do São João. Vai. Agora já está trazendo do Sul pra cá. Quando esgotar o Sul, aí vai vir Lady Gaga ou aquele pessoal do Rock in Rio.
É quem vai fazer nosso São João.
Pode ficar certo isso.
É por aí. Você falou nas composições e poucos artistas no Brasil têm a quantidade de composições que você tem com o número de artistas que gravaram suas músicas. E eu lembro, talvez dos artistas mais contemporâneos, o Marcel Mello seja algo próximo ao Assisão, mas em quantidade não há como fazer comparação. Mas eu lembro de uma fala de Maciel, que ele reclama muito da política do direito autoral, e ele diz que se morasse nos Estados Unidos estava rico, só com as composições que fez. Como estaria a Assisão se não morasse no Brasil?
Com esse tanto de sucesso, eu estava botando meus pacotinhos de dinheiro e subindo na comida da casa.
É realmente isso? É injusta hoje a política de direito autoral? Você...
E grande, grande.
A Cisão são mais de 700 composições.
Mais de 700, exato.
740 e pouco. Você vê, eu estava na Brahms. Estava na Brahms, saí da de uma que estava. Houve um desfalque lá e terminaram a sociedade. E eu estava na Brahms. Então, tiraram o dinheiro da gente para contratar Safadão. Passar Safadão aí para lá, para assinar pela Brahms. Aí o dirigente da República, lá embaixo. Sem contar com a pirataria, que ninguém nem liga para isso. A pirataria acabou. A Copacabana Disco, S.A. Vito, Emael Deon, Sony, Chantecler, Continental, Beverly, tudo isso a pirataria acabou. Pronto. Você vê quantas mil pessoas não foram para a rua. Quanto tinha tua loja, Marconi? Que tinha essas gravadoras tudo. Tem hoje mais?
Tem mais não. Morreu tudo.
Morreu tudo. Acabou-se.
Acabou-se.
Pronto. Pronto, tá aqui. Se não fosse isso, Marconi estava com a loja dele, que era bem arrumadinha ali na praça. Não sei se vocês se lembram da.
Era a Brasa Disco.
Brasa Disco, era bora. Então, é o que está acontecendo com o forró. Então, a gente já tem que ir fazendo música, já protestando. Já tem que fazer essas caminhadas, tem que ir para a rádio. As rádios devem ajudar a gente, eu acho que devem ajudar a gente, porque, pelo menos, a rádio como a Pajéu, né? Nasceu no berço do forró naquela época, né? Exatamente. E continua, com certeza, firme a gente no forró. Mas tem outras aí que nem toca mais.
verdade.
É, e esse trabalho que a gente vem fazendo, a gente vem desde o ano passado percorrendo as escolas, que é uma coisa...
Legal para a formação, né,
cara? É, que foi uma ferramenta que a gente encontrou, né? Porque, poxa, quem vai ter que segurar essa onda, né? É a juventude, né? A gente precisa formar plateia, né? A gente precisa formar público. E a juventude precisa tomar conhecimento, eles precisam se apropriar disso, né? Então a gente vem desde o ano passado que a gente vem percorrendo as escolas em todo o estado. A gente vai com a Cisão, leva o Chachado. Em alguns lugares a gente consegue até inserir artistas locais, grupos locais. A gente vem dentro das escolas num formato de aula espetáculo, né? Naquele mesmo formato que Ariano percorreu várias cidades também. A gente vem com a Cisão, com a Cisão e os Cabras de Lampião. E aí resgatando as tradições do São João, a gente mostra o baião, explica como surgiu o baião, a influência de Luiz Gonzaga, e aí mostra, a Cisão mostra a eles como é o baião, eles dançam. Uhum. Aí a gente mostra o shot, como é que surgiu o shot, que veio da Europa, chegou no Brasil, chegou no Nordeste, tomou cara, tomou corpo, e aí a Cisão canta o shot dele, e o pessoal dança. Aí a gente mostra o chachado, aí mostra o arrastapé, e na hora de mostrar o arrastapé, a Cisão tem sucesso que não acaba mais. Uhum. E é sempre a resposta do público é muito boa. E a gente vinha conversando no carro vindo para cá, que eu estava dizendo assim, eu digo, ontem nós estivemos em custódia ontem.
Sim.
Uhum. A gente teve em custódia a escola com quase 1000 alunos. A gente teve uma escola muito grande lá em custódia. E na hora que a Cisão começou a tocar a fogueirinha, os alunos estavam todos sentados. Foi até engraçado isso, porque estava todo mundo sentado, né? Com o celular na mão, que é moda agora, né? O pessoal vai assistir e não quer mais ver só com os olhos. Eles veem através da lente do celular,
exato,
né?
Exato.
Eles botam o celular, todo mundo lá vendo. E na hora que o sanfoneiro puxou a fogueirinha, todo mundo largou o celular e levantou. Sabe, foi um legal, momento muito bonito, legal. Assim. E eu estava dizendo a Cisão no carro, eu digo, pronto, esses jovens que estavam lá ontem, eu duvido um dia eles estarem num lugar e dizer, eita, vai ter um show de Cisão. Vai ter uma apresentação dos Cabras de Lampião. Eu duvido eles não guardarem uma lembrança. Vou dizer, eita, vai ser bom, eu vou pra lá. Eu quero ver.
É um dos objetivos do projeto, você formar o...
Exatamente.
Culturalmente também,
porque
né?
o jovem de hoje é o adulto de amanhã.
Exato.
Né? Uhum. Muita gente que tira foto comigo. Ei, eu tirei foto com você, que meu pai fala muito em você, que foi muito suas festas, namorou com minha mãe no
forró
seu forró e coisa e tal. Aí tira a foto e leva para casa. Pronto. Desse mesmo jeito, vai ser o contrário daqui a 40 anos. Essa meninada vai estar já adulto e o forró já foi.
É verdade. A base... Quer dizer, não se chama mais, não dá para chamar base cultural, mas a formação é muito diferente. Agora há pouco a gente estava nesse debate, tem uma fala de Flávio José, né? A gente pode até resgatar aqui que Flávio é arretado com a programação junina numa cidade. Aí quando eu fui fazer a pesquisa sobre essa fala de Elba, e o Flávio José se arreta com a programação e faz um desabafo. E fala um pouco do que você falou. Vamos ouvir aí de novo o que diz Flávio. Está rodando, correndo o trecho aí pelo WhatsApp.
Obrigado, meu amigo. Olha, você precisa ver a programação de Jaguarari. Tá uma vergonha. Eu não vi um artista de forró. Nenhum. Para nada. Mas sertanejo tem. Quando é que isso vai acabar, meu Deus? Como é que... Eu acho que esse povo vai terminar acabando a nossa cultura, nossa festa, nossas raízes. Eu tenho pena dos nossos netos, os adolescentes, que estão totalmente perdidos e vão ficar musicalmente perdidos sem nenhuma referência. A gente tem o prazer de dizer, Luiz Gonzaga foi meu ídolo, Dominguinho, Marinês, Tio Nordestino, Fagner e tantos outros, né? E essa garotada de hoje tem o quê, meu Deus? Pelo amor de Deus, não tem nada. Nada. Sei não, rapaz. Tanto prefeito pegando o dinheiro da cultura e jogando na anticultura, em cultura de outros estados, de outras regiões que não tem nada a ver com a nossa. É muito triste e desanimador o que está acontecendo.
Assinou o que você acabou de dizer, Cisão. É, vamos lá, o povo falando aqui. É, a Maria Aldenice Vieira está ouvindo, está feliz aqui com a presença do Assisão, está em Pedra d'Água dos Vieiras. A Cristiana de Itabira adora as músicas de Assisão, me remetem à infância. É, Wesley está dizendo, Nil, Assisão era para vir para Expo Agro, tocar o verdadeiro forró junino. A Socorro Martins dizendo, eu trabalhava no Sonos, que era seu concorrente, não era de Toninho. E a Cisão mandava Toninho gravar fita cassete para revender nos shows. E nós da loja de discos também vendíamos muito, tá dizendo. Você lembra Toninho também da Sonos, né? E naquela época gravava também a fita cassete. Você falou de Peixe Piaba, da explosão que foi para a sua carreira. Agora, qual é a música mais lembrada pelos fãs da sua carreira toda?
É, hoje é a Fogueirinha, né? É, pra vender mesmo, foi pau nas coisas. Eu vendi 300 mil cópias do lançamento.
300 mil cópias?
Foi, é por isso que deixou a brecha, me fez uma brecha pra entrar no Fantástico. Porque foi uma coisa fantástica, né? sem os grandes programas de televisão.
Acaba vendendo 300 mil do atacado.
Só no lançamento. Só no lançamento, né? Aí fiz Fantástico e tudo com isso. Mas no forró, porque o Pai das Coisas não é tanto um forró, já é mais lambado, né? Aí no norte, Manaus, Belém, Manaus, pra lá, foi 40 dias em primeiro lugar. Não, 90 dias em primeiro lugar. Eu vinha a revista também, não era Marcão, vinha a revista mostrando onde era que estava tocando o disco. Então. Hoje, para fazer isso aí, não é tão fácil. A gente saía de Salvador para fazer o percurso de divulgação do LP, quando saía. Então, saía Salvador, Sergipe, Maceió, Recife, aí até Santarém do Pará. Só. Agora, sem dar um disco a ninguém. Só na rádio, nos carros de som, não dá a ninguém. E o disco era para vender. E não se reproduzia, assim, porque era até proibido se reproduzir aquele direito, né?
E era muito mais complicado do que hoje,
mais complicado.
Né? Você reproduzir o vinil.
Naquele tempo só tinha o disco pirata, o LP pirata, de Roberto.
Roberto Carlos, alguém tentar conseguir.
Era isso, o pessoal de São Paulo, que tinha lá em São Paulo, fazia milhares de cópias de LP no Paraguai. Que já ficava de pertinho e coisa e tal. Então, hoje é difícil. Primeiro, naquela época, tinha o quê? Rádio Sociedade da Bahia, aí vinha para a rádio de Aracaju, como era? Depois a Gazeta de Alagoas, Rádio Clube do Rio, Rádio Jornal,
Verde Mar,
Fortaleza, João Pessoa era o que era. Aí ia descendo, ficava mais fácil de trabalhar, né? Mas hoje toda cidade tem uma rádio.
É verdade.
Aí não dá mais pra se andar assim. Para fazer isso aí tudo tem que ser o quê? Um ano. Aí o disco já passa.
Aí passou o disco. Vamos relembrar a Fogueirinha no nosso debate de hoje.
Eu fiz uma fogueirinha. Thank you.
fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a derivada, a sorte da beleza desse dia. Pra lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o porra se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a tarifada, a sorte da beleza que surgia. Lá, 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 eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia.
Pronto, tá aí. Essa já é a que você falou, pau nas coisas.
Minha cópia.
Isso. Que pro lado ali da região norte você vendeu muito, pô, né? E ela realmente é um ritmo, né? Ela é o quê? É como uma lambada mesmo.
É, mais caribenha.
Tá gostoso, assim. Mexe, mexe, é amor que a gente faz.
Exatamente, também tocou muito aqui na Pajeú. É, Alcides está em Sumé, na Paraíba, tá dizendo que... se deve dar valor ao verdadeiro forró, não ao lixo que existe hoje, e está parabenizando aqui. É, César, gosto muito de Assisão, gosto muito de Chuva Miúda, está dizendo ele aqui. É, quem mais aqui? Gravou Zap, cadê? Aqui, sim, Júnior Valério, já registrei. Muito bem, isso sim é música junina, está dizendo a ouvinte. Você estava contando que dos elementos tecnológicos você foi incorporando a música na frente de todo mundo. Você foi o pioneiro,
foi,
né?
Foi o pioneiro. Eu fiz primeiro... Primeiro que chiclete. Quando eu lancei Chuva Miúda, aí chiclete lançou... No outro ano, chiclete lançou... Aquele filme Popurri de Luiz Gonzaga,
sim,
de Assunabia.
Sim.
Sei.
Suas passagens com o Luiz Gonzaga, o que, é que você tem de curioso aí dos contatos que teve com o Rei do Baiano?
É, com o Luiz Gonzaga eu peguei uma aproximação dele muito boa. Embora ele era meio temperamental, assim, coisa e tal, mas comigo, logo os outros ficavam muito em cima dele. Eu não gosto de ficar muito em cima, ficar mais fora.
Muito pegado. Não,
vem pra cá, chega, se enturme com a gente. Ah, que tá bom. Aí ele... No tempo da Jovem Guarda, Luiz Gonzaga tava desesperado, como tá o quase como tá o forró hoje, com o modismo. Aí vem quem? Martinha, vem Roberto, vem esse pessoal todo. E o Baião... Derboa. Então ele veio para Arco Verde, aí lá no Bandeirante, fazia o show. Aí eu saí de Serra Talhada, mas meu primo, para contratar ele para fazer no São Miguel. Tentar. Aí a gente chegou lá no cinema, aí tava seco, cima, não tinha ninguém, tinha 25 pessoas. Aí ele foi lá pro Majestic, que eu cheguei de Gonzaga. Aí, eu sou de Serra Talhada, mas meu primo aqui, aí a gente veio ele contratar para a Fazenda São Miguel. Ele disse, para a Fazenda São Miguel, para quê? Aí eu digo, para tocar. Você foi para o cinema? Eu digo, foi, tinha 25 pessoas. Disse, você é curioso, né? Eu digo, não, mas... Aí ele disse, sabe quantas pessoas vai ter na Fazenda? Nenhuma. Eu digo, não, mas vamos entender. Eu digo, por quanto você vai? Ah, você vem cheio, né? Eu digo, não, por quanto você vai? Diga aí. Aí ele disse, vou para 4 mil, que está fechado. tem coragem? Eu digo, não. Eu digo, eu sou da terra Lampião, não tenho coragem? Sai, né? Aí então, aí foi quando foi, botei ele numa casa que não tinha passagem do pessoal para a festa, uhum. para o local do show. Aí não passou ninguém, a lua clara, ele botou foi para tocar dele na calçada, ele pegou a sanfona, foi tocar umas valsas, aquelas valsas antigas, tocando, e ele disse, eita menino, que pena, tocando aqui, o salão não tem ninguém. Aí eu digo, o quê, homem? Ele disse, não tem ninguém, não vi passar ninguém aqui, viu?
Não tinha passado.
Tá certo, vamos embora fazer o show. Aí ele disse, dá pra ir? Eu digo, bora. Quando chegou, tinha carro, por dentro de mato, de tudo canto, assim, à frente. No pra entrar, o povo brigando pra entrar, assim, sem caber mais ninguém. Aí ele disse, eita menino, agora eu vi vontade. Você bem que você disse. Aí eu digo, agora tem uma coisa. Porque naquela época, o artista não tocava pra ninguém dançar, não. É, tocar era ter que ser coisa teatral, né?
Era o espetáculo mesmo.
Espetáculo mesmo. Aí tocar, ele disse, olha, eu digo, aqui você vai tocar, mas o povo vai dançar. Aí ele disse, eu nunca mais toquei pra ninguém dançar, eu digo, mas aqui vai tocar, é o jeito. Você acha que esse povo vai ficar sem dançar? Aí ele disse, ah, pois peça pra não dançar Asa Branca nem Assum Preto. Ele disse, eu posso pedir, agora não garanto não. Ele não dançar não. Oxe. Quando ele puxou Asa Branca, o primeiro que entrou foi o Roneguinho, pegado. Ele disse, oi, eu disse, empurra fole, Luiz. Aí ele disse, é mesmo, aí baixou assim, aí ficou um tupido de gente dançando, ele se animou. E esse velho, olha, a pressão da voz de Luiz Gonzaga era tão grande, você botasse um palmo assim, você sentiu vibrado nas costas. Aí quando terminou, eu digo, não disse a você, ele disse, aí quando eu paguei, ele disse, ei, que dia tem outro?
quando é a próxima, né?
Quando é a próxima. Aí dia marcou a outra. Essa foi que deu gente. Porque a primeira ninguém acreditava, né? Mas ainda deu desse tanto de gente, a outra foi que deu gente. Aí pronto, aí a gente ficou amigo e... Essa fogueirinha, ele tava para gravar a fogueirinha. Mas ele gravou, ele fez na Copacabana, ele fez, parece que gravou 3 LP para ir soltando todo ano. Uhum. Soltando. Aí o seu Rosvaldo disse, não, Cisão, você já grava aqui também, você grava a fogueirinha e caça outro para Gonzaga. Tudo bem. Aí eu gravei a fogueirinha.
Você estava dizendo, Marconi, que eram eram 4 artistas que tocavam de forma permanente na rádio.
Exatamente. Na rádio Pajéu, a gente, no horário do forró, no Sertanete, rodava trio nordestino, 3 do Nordeste, a Cisão e Luiz Gonzaga. Uhum. Eram os 4 que rodavam. Inclusive, o Valdeci era o diretor. Eu rodei tanto a Cisão que o Valdeci disse, qual é o cachê que a Cisão te paga? Aí eu disse, nenhum. É porque o pessoal pedindo, bota a Cisão, bota a Cisão. Aí rodava, trio nordestino, os 3 do Nordeste, a Cisão e Luiz Gonzaga.
E quando a gente chegava aqui na cabana, hein?
Aí quando a gente ia
parar... Eita, menino!
A cabana que marcou muito a Salgada Engazeira. As grandes atrações foi
ela. Marquinhos também.
As grandes atrações.
Ainda tem Marquinhos?
Não, não tem nenhum nem outro.
Mais homem.
Nem Marquinhos, nem Cabana. A Marquinhos,
o dono... Salão daquele estilo aí.
A Marquinhos, o dono, mudou de ramo e a cabana derrubaram. Agora é você tem uma... Você segue aqui em frente à rádio, onde era a cabana, você vai em frente. O local onde ela ficava foi demolido para fazer... Ah, eu tô confundindo cabana com Acaí. Nenhum nem outro.
Acaí acabou
também. O Acaí também, você também tocou no Acaí, né?
Toquei muito.
Pronto, o Acaí derrubaram, o dono faleceu e o outro mudou de ramo, não quis mais saber de boate.
Tinha o Clube dos 100 aqui também, tinha?
Clube dos 100, o Clube dos 100 permanece.
É.
Não com aquele, com aquela força de antigamente, mas tá aí também o Clube dos 100.
Inclusive, as festas lá são muito boas, viu, do Clube dos 100.
É, né?
É muito boa.
Uhum. Evandro, o que é que tu quer perguntar pra Cisão? Evandro Lira é da sua terra?
É. Uma vez, entrevistando a Cisão, meu programa lá em Serra Talhada, eu vou fazer 3 comentários. Uma foi eu explicando a ele que, como ele é muito famoso, né, em todo o Brasil, um Recife não é diferente. Aquele pau nas coisas, quando lançou... Tinha uma família valente lá no Recife, eu contei a Cisão ficou triste, porque toda vez que eles tocavam essa música é porque eles iam dar uma pisa em alguém. Aí botava essa música de Acisão. A gente já sabia que alguém ia levar uma pisa.
Foi também na greve do bancário também, eles eram o que eles tocavam, era pau nas coisas.
Você vê, aí são os pau, eu fiquei triste. Porque... Agora, tem dois fatos na vida de Acisão, que eu pude ouvir do próprio cantor aqui, é que no lançamento da Máquina de Fumaça, que ele vai contar para Nil Júnior, e no dia que ele foi chamado de última hora para se apresentar em Caruaru, se não me engano, foi em Caruaru, não foi só ele, o Zá Bombeiro.
Ah, não, foi em Corrente.
Foi em Corrente, Corrente, né? Foi. Conta para Nil aí, para os ouvintes.
Foi de última hora. Bem, você sabe que todo começo de profissão, ela tem seus atos e baixos.
Sim.
Eu estou brabão da zona rural, sem... Só metido a saliente, agora não sabia de porra de nada.
Uhum.
Aí, tinha um índio do Paraguai, que dizia que era do Paraguai, que chegou aqui, aqui na região do Pajeú, ficou mais encertalhado. Ele era deficiente de um braço, aí ele tinha tanta força do outro, que ele pegava, o brasileiro era curtinho assim, do lado.
Uhum.
Ele pegava um prato de estanho aqui e rasgava assim. Era muita força. Aí ele me inventou de ser empresário. Aí ele disse, olha, senão, eu tô com uma ideia fabulosa. Digo, eu não venho com história de índio, porque eu não acredito muito. Ele disse, ó, saiu um negócio assim, parecendo uma bateria de carro, que não sei onde é que mexe lá, que sai um tutano de fumaça, que cobre tudo. E eu tô com a ideia aqui do show de hoje. Digo, o que é que você quer que fazer? Aí eu já fui logo assim, mano. Aí ele disse, eu vou mandar o cara botar fumaça e você vai entrar correndo no pau. Aí ele disse, quando a fumaça passar, você já tá cantando. Eu disse, faz sentido. Aí ele mandou o cara caprichou demais. Agora, só que ele não me disse que o pau era desse tamanho. Quando eu botei o pé no palco aqui, do outro lado já foi em cima de uma mesa lá do outro lado. Cheia de cerveja, cheia de tudo, clube lotado. Menino, não ficou ninguém dentro do clube, foi o estouro da boiada. Aí eu disse, tá vendo quando você tem, acabou com a festa.
Acabou a festa.
Foi.
O povo desacostumado com
fumaça. E a outra foi... lá em Serra Talhada só tinha telefone na casa de uma tia minha e na prefeitura. Aí chegou uma menina, uma zeladora lá da prefeitura, disse, Assisão, tem uma pessoa aí do lado de uma chave de corrente que já vem ligando para você todo dia. Aí ele tá em linha lá, você quer atender? Eu disse, pô. Aí eu cheguei lá e disse, rapaz, eu quero que você venha para cá cantar o Peixe Piaba, porque aqui o povo só fala nessa música e quer que você venha para aqui a todo custo. Aí eu digo, eu vou. Após é pra você vir hoje. Eu não tinha programação, né? A gente chegava de manhã na cidade e de noite já fazia o show. Aí quando eu cheguei em casa, eu lembrei que os meninos que tocavam comigo, eles daqui de Afogados, era Beto, João do Baixo, Chaga, esse pessoal, tava tudo aqui. Não tinha ninguém lá. Aí só tinha o Zé Bombeiro, que era de Exu. Aí eu disse, danou-se, agora só tem um Zé Bombeiro, o que é que eu vou fazer? Mas eu disse que vai, eu vou. Aí eu digo, Exu, vamos ali. Ele disse, aonde? Vamos ali, dá um passeio por lá. Aí ele disse, bora. Eu digo, tá o Zé Bombeiro? Disse, pra que Zé Bombeiro? Vai brincando no caminho, pô. Aí saímos. Aí passei em Arco Verde. Ele disse, pra onde é que a gente vai? Aí eu digo, não, vamos embora. Aí passei em Garanhuns. Ele disse, agora você vai dizer pra onde a gente vai. Daí... Comode. Quando ele foi entrando dentro de Corrente, passou o carro de som. Não percam hoje a Cisão e seu conjunto. Aí ele disse o conjunto, de que é você? Eu? Aí nós ficamos, o clube lotou. Em nome do Peixe Piaba, qual é o clube? Não é, Marco?
Era demais.
Aí lotou mesmo. Aí ele ficou assim, tinha uma cortinazinha assim daquela chita vermelha, toda, parecendo colchão de capim, né? Aí eu disse, vai entrar, rapaz. Ele disse, entra tu! aí eu peguei a cortininha assim, empurrei ele.
Ele fala assim, topa uma marcha aí ligeirinho, vai pra batida de marcha aí. Ele diz, entra, porra. Vai, rapaz.
Aí ele entrou, porque ele era muito bom, dizava, parará, aí eu entrei cantando.
E aí o povo reclamou, não,
oxe, foi embora. Aí veja bem, aí tinha um pessoal que era meio farrista, daqueles que são farristas, sabe? Uhum. Aí chegou no palco e arrasaram, dançaram, coisa, pá, todo mundo caiu na dança. Aí eu fazendo a introdução de boca, porque até domingo disse que era mulher só fandeira de boca. Aí tem. Faz desabomba, ele pá. E as bichinhas lá todas gritando e cantando. Aí, quando terminou, aí o homem disse: eita, menina, agora eu quero outra festa, agora só quero vocês dois.
Não traga mais gente, não.
Só vocês dois já dá.
Júlio Valério está perguntando o que é que você acha. Ele disse que um dos problemas é que os jovens, como a gente falou, não têm acesso à música como a música de Assisão. E as rádios hoje só tocam o que se pagam, na sua maioria. A história do Jabá, né, que é uma desgraça também. Mas está pedindo sua opinião aí.
A história do Jabá, eu não acho que seja muito errado, não. Por quê? É porque o radialista, ele é um trabalhador. O artista é um trabalhador. O artista vai faturar. Eu acho que não é errado ele dar um objetinho, uma coisa.
Dar um incentivo, né?
Um incentivo, uma coisa. Não, é errado é não tocar. Aí é errado. Não pode ser feito.
Talvez se entenda do ponto de vista daquele artista que não é conhecido e quer dar um. Né? Mas o problema não é o que. O fato de. O problema é se obrigar, se fechar a questão. Estou falando isso a partir de uma rádio que não tem essa história, que valoriza realmente os mesmos valores que você encontrou do ponto de vista culturais. Na Rádio Pajeú, há 50 anos, ela busca manter hoje. Mas tem muita rádio que coloca na frente essa discussão. O problema é ela abrir espaço para quem paga e o cara que tem talento não tocar porque não pagou. Aí, talvez aí resida o problema, né? Quem mais aqui está comigo? A Cisão tem que vir para expor. Gosto muito das músicas. Está falando aqui, ouvinte. Tem gente trazendo mensagem de áudio no zap. Diga lá você no zap.
Fala para a Cisão de Junho. Se ele quiser fazer uma festa boa em Afogados, tem um espaço com o Cangaço. Ah, que ele seja bem-vindo. Um bom dia, Henrique Gomes.
Henrique, tem um bom espaço aqui. Muito bem, Henrique. Bem lembrado, espaço Cangaço. O Marciano está dizendo, isso é que é música de qualidade. Manda um abraço para a Cisão. É o Marciano que está ouvindo também. Salete Porfírio, isso sim é forró, e sim é São João. Sandro Pereira, do meu ponto de vista, existe uma guerra da mídia do Sul querendo derrubar a cultura nordestina e suas raízes. Nil, muito bom a Cisão, para se dançar, para ouvir, parabéns. Minha mãe foi a um show dele há muito tempo, quer saber se ele ainda tem os cabelos grandes. Tem, Edivânia, tá aqui com a cabeleira.
Meus cabelos arriaram agora. Era para cima o black, agora eu arriei, tá em cima dos olhos agora.
Você nunca cortou? Para deixar
Fui inventado cortar uma vez, porque eu acho que apanhava lá no Pix, Piauí.
Foi, né? Chegou lá e disse,
aí eu queria a Cisão, não. Black, quando estirava assim, dava quase um metro.
Uhum, é verdade.
Entendeu? Uhum. Aquele blackão aí, juntando aí. Inventei de cortar. E fui fazer um show no Piauí, lá em Pix. Aí tinha uma mulher de Serra Talhada que se embebedou e firmou que eu não era a Cisão. Aí saiu enchendo no clube todinho. Essa é a Cisão, não. Isso é um impostor. Isso... A voz parece, mas não é não.
Não é
isso, eu
não.
Conheço a Cisão, aí pronto. Aí chegou no pé do palco e me xingava. Você tá mentindo, cabra safado. Você é a Cisão, nada. Você canta bem, mas não é a Cisão, não.
E aí, pra tu provar que era a Cisão...
Aí tem que manter o cabelo.
Uhum. No zap aqui tem gente falando, vamos ouvir.
Ô, Nil Júnior, aqui é Bino Batista. De Serra Branca, que está escutando aqui o papo e a Cisão. A Cisão é uma potência, eu sempre conheço a Cisão há muito tempo. As músicas dele são uma música toda bonita, todas capazes de qualquer repartição a pessoa escutar as músicas dele. Ele é um excelente compositor das músicas pop dele. Ele é um bom artista, ele é uma boa pessoa, muito boa demais. eu conheço há muito tempo, eu tive muitos CD daquela época dele, só escutava eles naqueles forró que a gente fazia pela zona rural, nas fogueiras, nas festinhas, com a Cisão. E a Cisão é a potência.
Pronto, muito bem. Estão reforçando aqui a história do cangaço. Quem é que está tomando conta desse espaço? Está dizendo que com certeza o público vai, deveria levar a Cisão para lá. Eu vi aqui dessas programações, estão saindo. Você vai para Paretama, tem mais alguma cidade aqui que já esteja fechada para esse período, Assisão?
É com...
Cal, é tu que está cuidando, Cal? Diga lá, como é que está a agenda? Tanto do... Porque tem a agenda do projeto e tem a agenda de shows, né? Como é que está?
A agenda do projeto a gente encerrou ontem. História foi a última cidade. Uhum. A gente fez o encerramento lá, a gente percorreu a Zona da Mata, a região metropolitana do Recife. Estivemos no Agreste em Poção e aqui a gente fez Carnaíba, Calumbi, Tuparetama e encerramos ontem em Custódia. Agora em junho ele vai estar dia 30 em Tuparetama, a gente tem dia 30 lá em Tuparetama, Serra Talhada dia 21, dia 21 também vai estar em Floresta, no dia 24 em Triunfo, dia 24 em Itacaratu também. Né? E aí tem Caruaru, que a gente vai fazer, Paulo Afonso, Jaboatão dos Guararapes, Recife. Tem a agenda, apesar de toda a dificuldade, mas a Cisão ainda consegue ter uma agenda bem atraente ainda no São João.
Claro,
né? Com muita dificuldade. Agora, algumas coisas chateiam e entristecem bastante. Campina Grande é um caso a lamentar bastante. A Cisão fez mais de 30 anos ininterruptos lá em Campina Grande.
Eu abri o São João de Campina Grande. Pois é, quando eu fiz o primeiro show lá de Campina Grande, que fazia... Caruaru era que começou o São João, aí depois sim. Campina Grande entrou. Lá na pirâmide, não tinha nem pau. Era uma coisa de tijolo, certo? E não tinha nem pau. Então, eu estava estourado com o Pai nas Coisas, entrou 70 mil pessoas na praça, no local. Aí já ficaram anunciando, aí raio anunciando para não entrar ninguém, que não cabia mais ninguém. A polícia, o corpo bombeiro, tudo nas aproximações para não passar mais ninguém. Tudo. Então, aí continuei. Mas depois desse ano, fizeram uma terceirização. Terceirizaram o São João de Campina Grande. E entrou uma empresa que cortou os forrozeiros de Costa Unida. Cortou Bilio, cortou Genival Lacerda.
Que motivou a queixa de Alba Ramalho,
né? Tem uma ponderação, acho, muito importante se fazer. Porque por trás de tudo isso, o que está acontecendo é que a gente tem primeiro a mídia, a imprensa, que... Por trás da imprensa, na verdade, existem as grandes produtoras, existe um poder econômico muito forte aí interferindo nessas programações, nessas cidades, né? E Campina Grande esse ano é um caso muito, muito explícito disso, né? O poder dessas grandes produtoras, né, que monopolizam as programações em várias cidades, não é só Campina Grande. Campina Grande pela visibilidade que tem, mas em várias cidades você observa a mesma programação, os mesmos artistas, né? E aí, nada contra nenhum artista de nenhum gênero, né? A gente respeita o trabalho de todo mundo. Eu acho que o sol nasce para todos e tem espaço para todo mundo. Mas quando você começa a descaracterizar a festa e você coloca esses interesses econômicos acima do interesse cultural, em cima da preservação do patrimônio, aí eu acho que tem que ser questionado mesmo. E aí eu vi ontem, eu estava vendo na imprensa, o prefeito de Campina Grande rebatendo Elba Ramalho, né, dizendo que não havia gueto cultural lá, que tinha espaço, porque é outra coisa importante que a gente chama a atenção. Não adianta você criar os espaços, como ele falou, os espaços alternativos, onde você tem a cultura popular, onde você tem os grupos, tem os forrozeiros, e são espaços que você não oferece qualidade para o artista.
Talvez seja até porque de discriminação.
Bota um palco grandão, com o som melhor do mundo, a melhor estrutura de luz para um artista, e aí, não, mas eu vou botar o forró, aí bota num palcozinho ali escondido, com um som que, de qualidade duvidosa, e que você não sabe nem se vai ter gente, às vezes nem divulgam que vai ter. Então não adianta, esse discurso é hipócrita, mas, não adianta fazer isso.
E além disso, e tem uma coisa que você não falou aí, que a gente sabe que acontece, esse perfil de apresentação não dá mais para esquema, que tem muito, entendeu? Infelizmente, há um mercado paralelo aí por trás dessas festas com esse nível de atração que alimenta,
valores, né?
e alimenta o bolso de muita gente. A gente sabe disso.
É, toda a gente dá para tirar, né? Não decidirá.
Não é verdade?
Aí então, lagartixa embaixo da panela.
Não chega numa cisão, não chega num artista que tem um padrão ético, mas essas empresas têm o que é... Tem a história do que é oficial. A gente fala tanto de caixa 2 nesse país, mas tem caixa 2 para tudo. Tem caixa 2 para a banda, tem esquema para esse nível de evento. E a gente sabe, isso tem aqui na região da gente.
Exatamente.
Porque aqui não vai
ter. A gente observa a mesma programação.
Vai ter uma festa milionária como a de Campina, como a de... Eu espero que não, mas essa é uma das portas de entrada para a corrupção. Essa coisa desses eventos arranjados com esses artistas, com essas produtoras, e já tem a coisa do 10%, do 20%, que é meio. Infelizmente, é isso que a gente lamenta ter que acompanhar e dizer que existe nesse Brasil. Vamos ouvir mais a Cisão antes da gente fechar? Canta a Cisão!
Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor que é a quinta do salão.
Eu quero meu amor.
Sim, cala a boca, meu benzinho, esse amor é pra nós dois.
Sim, 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 sim.
Nosso amor é proibido, só da casa nós depois.
Sim, 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 sim.
Cala a boca, meu benzinho, esse amor é pra nós dois.
Sim, 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 sim.
Nosso amor é proibido, só da casa nós depois. Está fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração. Doidão, vou ficar doidão se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão.
Doidão, doidão, doidão
se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão. Quero ser o dono do seu coração. Doidão, vou ficar doidão se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão.
Doidão, doidão, doidão
se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão. Quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero.
Muito bem, olha, infelizmente eu estou na reta final do nosso desse programa tão especial. A gente, a produção vinha tentando ver uma data aí que coubesse a vinda de A Cisão e de Cal para cá para falar desse projeto. É, Cal, quem quiser contratar A Cisão, trazê-la aqui, estão dando sugestões aqui, inclusive casa de show que temos aqui, que podem trazê-lo. É, quem quiser, o que é que tem que fazer? Para onde é que tem que ligar?
Pode ligar lá para o Museu do Cangaço. O telefone lá, que é o 3831-3860. O telefone celular é 99805-9722. Que esse é o telefone celular. E outro telefone celular, o 9615-3656.
Uhum.
Né? E pode procurar na internet também.
É fácil,
né? A Cisão, né? tá desde 2015, que ele tá lá. A Cisão virou cabra de Lampião também. Ah,
certo.
Né? Ele já...
Tem que botar ele com aquela indumentária de
você, né? Vai fazer logo, vai virar virado no cangaceiro mesmo.
Uhum.
Ele tá lá com a gente, então é só entrar em contato que... A gente viabiliza uma data, a gente quer a Cisão é estradeiro, a Cisão nasceu para estar na estrada.
Isso é bom, isso
nunca
é bom.
Nunca vai gostar de andar desse tanto não, rapaz.
E parabéns, parabéns a você e a todos que fazem a cultura de Serra Talhada. Um abraço para Domar, pela luta na manutenção desse legado vivo que é a Cisão e que merece realmente, merece muito mais do que já é reconhecido, mas o trabalho que vocês fazem merece também nosso reconhecimento. Só para dizer aqui que eu ia poder passar amanhã, o resto da manhã, começo da tarde, tarde adentro aqui, registrando opiniões sobre a Cisão. O Geraldo está na Matinha de Carnaíba, dizendo São João sem a Cisão ou sem Luiz Gonzaga não é São João. O Adilson está parabenizando aqui, também o Jean Javarini está em Araçá, Linhares, Espírito Santo, ouvindo pela internet. Valmir Florencio, em Jabitacá, acompanhando. Quem mais aqui? Sueli Brasil, mandando um abraço, dizendo que dancei muito com a Cisão.
Jabitacá é andar pra lá do tempo que era vara.
Exatamente, exatamente. Eita, se eu pudesse ter a Cisão no Arraial do Espaço Bem Virar, tá dizendo a Fátima aqui. Fui criado vindo a Cisão. É o Júnior que tá falando. A Rosângela do São Francisco. A Cisão é cultura, muito bom, já fui a festas com ele, parabéns. A música dele lembra os bons e velhos tempos, e os tempos de hoje, como você falou, a Cisão tem esse grau de a música não morre com o artista, a Cisão está vivo muito bem, e a música dele, essa sim, ainda mais eterna pelo que se perpetua. Não é não, Marco Neto?
Correto. Eu vou dizer até um negócio que você está falando, eu me lembrei de uma coisa. Quando a Cisão lançou o LP dele, que tinha Peixe Piaba, tinha um programa aqui na Rádio Pajéu, feito por Valdeci Menezes, música ao vivo. E nesse programa a gente rodamos 4 vezes Peixe Piaba. O último, Valdeci, só para já é demais, já rodamos 3, rodar o 4. Então, assim, mas eu tô ligando e pedindo Peixe Piaba, eu quero Peixe Piaba. Valdeci atendeu. Num programa de telefone rodamos quatro vezes.
Que era um absurdo, uma exceção enorme você rodar.
É normal.
4 vezes a mesma música. Alcidez está em Sumé, pessoal da Paraíba. Evandro quer falar? Diga, Evandro.
O que eu quero dizer é o seguinte: eu pensei que esse tempo todo aqui na Pajéu, a gente tem uma. Eu não ia ter a oportunidade de ver o Nil Júnior aqui conversando com a Cisão. E eu fiquei muito feliz. Dois motivos, ontem e hoje. A gente está aqui quebrando o protocolo, que a gente tem uma norma aqui, quando estão apresentando, a gente manter a ordem, né? E hoje quebrou, foi tudo aqui, invadiram o estúdio. Então, inclusive eu não me dei chamada depois. Então é o seguinte: ontem eu fiquei muito feliz porque aqui na cidade está tendo um arraiar dos bairros. Nil Júnior, foi um dos mais felizes desse tempo que eu estou aqui em Afogados. Eu fui na igrejinha do começo, aqui está tendo uma promoção aí do governo municipal, que enfeita as ruas. A festa começa do começo da rua até o fim. Cada casa apresenta uma novidade. Teve poesia ontem. Ontem foi na igrejinha, teve também no Borges e lá na Laura Ramos. Acho que a Cisão é festa do começo ao fim. A muito rua bem, mais animada ganha um presente.
Isso aí.
Fiquei muito feliz, viu?
Lembra essa raia pacífico. Que você falou, que embalou muita gente.
Você vê se toda a festa junina hoje tivesse uma praça cheia de comida. Cuscuz, milho verde, pamonha, canjica, aluá, quentão, licor de jenipapo, todas essas coisas, né? Então, e um forró bem, bem gostoso tocando. Não seria melhor do que trazer esse sertanejo pra cá? E o turista vinha pra cá.
Tem coisa melhor não, né? É verdade. Cisão, uma alegria tê-lo conosco. Aqui tá em casa, a Pajéu é uma grande divulgadora do seu trabalho, sempre foi, vai continuar sendo, e contem sempre com a gente para os seus projetos. Qualquer o que precisar da Pajéu aqui na região, a gente vai estar sempre à disposição. Tá bom, Cisão?
Eu agradeço a vocês e matar minha saudade também, que eu estava com muita saudade disso aqui, e de falar com o pessoal de Afogados e dar todo o alcance da Pajéu. Então, para mim, foi uma gratificação muito, Muito, estou muito feliz com isso.
Coisa boa. Obrigado, Cal. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui na Pajeú, uma rádio que faz parte da nossa história, da história da nossa região. Eu vendo o poeta violeiro ali, mandar um abraço pro poeta Damião Enésio, lá de Serra Talhada.
Sim,
que mandou
tá
uma mensagem aqui.
Está
acompanhando o programa. Uhum. Disse que é ouvinte, seu ouvinte todo dia.
Coisa boa.
E a gente agradece muito pelo carinho, pelo espaço. E a gente também está à disposição, sempre no que tiver ao nosso alcance. É sempre um prazer poder estar aqui.
Coisa boa. Parabéns. Acabou o programa. Vem aí o Encontro com a Poesia, o espaço para os poetas, também dentro dessa política de cultura, tradição da Pajeú.
Mulheres são bonitas. Quem quiser ter amor, que leva tudo de dentro. Debate das 10.